Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da Mills, onde serão discutidos os resultados do terceiro trimestre de 2018. No momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada e traduzida simultaneamente para o idioma inglês. Perguntas podem ser feitas normalmente pelos participantes conectados no exterior. A gravação estará disponível no website da empresa no endereço www.mills.com.br/ri. Esta teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pela internet, também com acesso pelo site da empresa. www.mills.com.br/ri. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas e aos negócios da companhia, bem como projeções, constituem-se em previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Mills. Estas expectativas estão sujeitas às condições macroeconômicas, riscos de mercado e outros fatores. Conosco hoje estão o Sr. Sérgio Caria, diretor-presidente, Sr. James Guerreiro, diretor administrativo, financeiro e de relações com investidores, e a Sra. Camila Conrado, head de relações com investidores e governança. Para abrir a teleconferência do terceiro trimestre de 2018, passo a palavra para o diretor-presidente, Sérgio Caria.
Boa tarde a todos. Agradecemos o interesse e a sua participação nessa conferência telefônica sobre os resultados da Mills do terceiro trimestre de 2018. Como podemos observar no slide 3, os resultados do terceiro trimestre do acumulado do ano refletem o momento da retomada da companhia. O resultado acumulado de 2018 da unidade de negócio rental, que representa 77% da receita líquida de locação da companhia, decorre das estratégias comerciais executadas, entre as quais podemos destacar a recuperação gradual dos preços e a diversificação da base de clientes para importantes segmentos da economia, como indústria e serviços. A nossa unidade de negócio construção tem enfrentado um mercado com baixíssima atividade econômica nos últimos anos. O PIB acumulado de 12 meses da construção civil apresentou uma queda de 2,4% no segundo trimestre de 2018. Estudo recente, divulgado pela ABDIB, Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústria de Base, aponta que desde 2014 o setor tem sido sucateado por fatores conjunturais e estruturais. O investimento em infraestrutura somou 110,4 bilhões em 2017, inferior em 34% ao pico atingido em 2014, de 166,7 bilhões de reais. Ainda segundo o estudo, seriam necessários ao menos 284 bilhões de investimentos por ano, equivalente a 4,3% do PIB, nos próximos anos, para o país suprir os gargalos do setor. O setor de infraestrutura também está agravado pela paralisação de importantes obras no país, como rodovias e mobilidade urbana, e ainda a incerteza sobre os projetos que deverão ser lançados pelos novos governos, estaduais e federal. Dessa forma, continuamos focados no objetivo de buscar o break-even de caixa para essa unidade de negócios no ano de 2019. Gostaria de destacar ainda a celebração, em 25 de setembro, de um memorando de entendimento de caráter preliminar e não vinculante entre a Mills e a Solaris, e os acionistas controladores de ambas as empresas, onde foram estabelecidos os termos e condições preliminares para uma potencial combinação de negócios. Com a Solaris, reforçaremos a nossa posição de destaque na indústria de aluguel de equipamentos e traremos melhores perspectivas de crescimento e rentabilidade para a companhia. Com a absorção de potenciais melhorias de ganho de valor para os seus acionistas e otimização das operações. Manteremos o mercado informado sobre os desdobramentos dessa operação. Agora, para falar mais especificamente do resultado do trimestre, passo a palavra ao James Guerreiro, nosso CFO e DRI.
Boa tarde. Gostaria também de agradecer a presença de todos. Vamos ao slide 4. Inicialmente, conforme mencionado no nosso release de resultado, no terceiro trimestre de 2018, A companhia reavaliou a divulgação do resultado das vendas de imobilizados de locação como sucatas, anteriormente reportadas como outras receitas operacionais, e concluiu que, para melhor apresentação, essas transações deveriam ser reclassificadas para receita de venda de serviços e para custos dos produtos vendidos e serviços prestados. Dessa forma, os valores de 2018 e 2017 aqui divulgados já estão adequadamente reclassificados, mas sem qualquer impacto no resultado da companhia. A receita líquida desse trimestre foi 7% menor que o trimestre anterior, principalmente em função das menores receitas de locação, indenização e de venda de sucata na unidade de negócio e construção, reflexo da baixa atividade econômica do setor. A unidade de negócio rental contribuiu com 68% da receita líquida total no trimestre, como resultado da nossa estratégia de diversificação da base de clientes e da recuperação gradual de preços, conforme já mencionado pelo Caria. O volume locado e o preço mix entre trimestres permaneceram em patamares estáveis nessa unidade de negócio. A receita de vendas de seminovos da unidade de negócio e o Lenton apresenta redução no trimestre e continuará com essa tendência, pois restam apenas os contratos de venda de 10 manipuladores telescópicos para serem concluídos ao longo de 2018, em linha com a estratégia de desinvestimento total dessa frota. Indo para o slide 5, os custos dos produtos vendidos e serviços prestados, excluindo depreciação, totalizaram R$ 37,1 milhões de reais no terceiro trimestre de 2018, sendo 19% menor que o realizado no trimestre anterior. A redução deve-se principalmente aos menores custos de venda de sucata e de pessoal, ambos decorrentes do plano de redimensionamento da unidade de negócio e construção, o qual se encontra em sua fase final. Na análise do SG&A, excluindo depreciação e PCLD, podemos observar um crescimento de 4,5% entre trimestres, principalmente como consequência do início da previsão referente ao Programa de Remuneração Variável de Curto Prazo 2018, no montante de R$ 2,5 milhões de reais no período. Acompanha as metas para o ano, o EBITDA ajustado, o fluxo de caixa livre ajustado e outras metas específicas. No slide 6, então, detalhamos os itens não recorrentes, ou seja, aqueles referentes aos passivos da área de negócios e serviços industriais vendidos em 2013 e as ações de reestruturação da companhia, em linha com o plano de redimensionamento da unidade de negócio e construção iniciado em 2017. Como já amplamente divulgado, o plano engloba para o ano de 2018 o fechamento de 4 depósitos, com a redução de aproximadamente 40% do seu volume de ativos em toneladas, quando comparado ao final do ano passado, majoritariamente focado no segmento de edificações leves. Assim, nós ficaremos com 4 depósitos de construção, um no Rio de Janeiro, um em São Paulo, um na Bahia e um no Rio Grande do Sul, mantendo ainda a presença nacional. Vale lembrar que as despesas de reestruturação com efeito caixa estão sendo custeadas pelas vendas dos próprios equipamentos, como usado em sucata. No terceiro trimestre de 2018, reavaliamos a natureza das vendas de equipamentos usados da unidade de negócio e construção e, por fazerem parte do plano de redimensionamento dessa unidade, passamos a considerar a respectiva receita e custos como itens não recorrentes, com impacto negativo de R$ 4 milhões na EBITDA ajustada do ano, mas sem qualquer impacto na demonstração de resultados da companhia. No slide 7, fazemos a reconciliação da receita líquida de locação com a EBITDA ajustada, ex itens não recorrentes, o qual totalizou R$ 10,3 milhões de reais no trimestre, sendo R$ 700 mil reais maior que o terceiro trimestre de 2017 e R$ 400 mil reais maior que o trimestre anterior, pelos motivos já expostos. Apresentamos no próximo slide a evolução da provisão para créditos de liquidação duvidosa. Conforme já mencionado nos outros trimestres, a partir de janeiro de 2018, a PCLD passou a ser calculada conforme a metodologia definida no IFRS 9, considerando o saldo de cada uma das faixas do aging e o percentual médio de recebimento dos últimos 12 meses móveis. Até 2017, o cálculo da PCLD era feito como percentuais de títulos vencidos, 50% até 60 dias de vencidos e mais 50% após 120 dias. No trimestre, verificamos uma reversão de PCLD no montante de R$ 1,6 milhão, fruto de melhores recebimentos no período. A companhia continua trabalhando para reduzir o índice de inadimplência de seus clientes, bem como envia esforços em todas as esferas para o recebimento das faturas em atraso. Como pode ser visto no slide 9, o fluxo de caixa operacional ajustado da NIS no terceiro trimestre alcançou R$ 24,2 milhões de reais e foi 84,8% maior que o trimestre anterior, impactado positivamente pela compensação de créditos temporários de PIS e COFINS, no valor de 3 milhões, e pelo melhor recebimento de clientes no período. No acumulado do ano, o fluxo de caixa operacional ajustado da NIS é de R$ 50 milhões. Apresentamos no slide 10 os dados sobre o nosso endividamento. Em agosto de 2018, amortizamos a primeira parcela anual da segunda série da segunda emissão de debêntures, no valor de R$ 36,4 milhões, de reais, mais a correção monetária IPCA e os juros, encerrando o trimestre com uma dívida bruta de R$ 181 milhões. De reais. Como garantia das debêntures, mantemos 50% do respectivo saldo devedor em conta reserva, ou seja, aproximadamente R$ 88 milhões de reais em 30 de setembro de 2018. Considerando também o caixa e as aplicações financeiras livres da companhia, no montante de R$ 50 milhões, de reais, chegamos ao final do terceiro trimestre de 2018 com R$ 138 milhões de reais em caixa e, assim, uma dívida líquida de R$ 43 milhões. De reais, a qual representa 86% da geração de caixa operacional ajustada da NIL nos últimos 9 meses. 69% da dívida é de curto prazo e 31% de longo prazo, um prazo médio ponderado de 1,1 ano a um custo médio de CDI mais 3,03% ao ano. No slide 11, destacamos os nossos covenants que estão dentro do patamar esperado. No slide 12, expomos nossos dados históricos desde o ano 2010. Os slides seguintes detalham ainda algumas informações sobre o desempenho de cada unidade de negócio. Para concluir, gostaria de reforçar que acreditamos ter superado os piores momentos dessa longa crise e que estamos confiantes que entramos num ciclo de melhores resultados. Com isso, finalizamos a nossa apresentação e agora estamos disponíveis para a sessão de perguntas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1, estrela 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Sérgio Caria para as considerações finais. Por favor, Sr. Sérgio, pode prosseguir.
Prezados, gostaria de agradecer a participação de vocês na conferência telefônica sobre os resultados da MIUS do terceiro trimestre de 2018. A equipe de relações com os investidores encontra-se à disposição para dúvidas ou esclarecimentos adicionais. Muito obrigado.
A audioconferência da MIUS está encerrada. Senhoras e senhores, o áudio desta teleconferência para replay e a apresentação dos slides estarão disponíveis no site de investidores da companhia no endereço www.mius.com.br/ri. Agradecemos a participação de todos.